fez uma série sobre os caixões. Uma delas é famosa, ele botou o caixão desse deitado fazendo terapia no divã. Mas há outros, ele na janela, ele fez toda uma série, depois vocês vão olhar na internet, vão encontrar. Aqui ele retrata uma família, ok? Numa sacada, um caixão, tá ali o caixão papai, o caixão mamãe, o caixão filhinho, todos eles olhando para o mundo. Bem, vocês vão encontrar isso muito no consultório, ok? Pessoas que dizem que já morreram, que elas simplesmente são uma caixa lacrada e que elas estão aqui no mundo fazendo o que é para fazer. Acordam, vão trabalhar, vão dormir, acordam e tal e tudo. Elas tratam a própria pele, elas tratam as próprias necessidades orgânicas tal qual um caixão desses aí. Até os termos que elas utilizam às vezes mostram que elas são assim. Não há propriamente uma sensibilidade cutânea. Alguns, com o passar do tempo, têm uma baixa na sensibilidade da pele impressionante. Uma coisa assim que você fica, sabe, de pegar, por exemplo, você tirou do fogo lá um café, serviu numa xícara de cerâmica para a pessoa, muito quente, né? Você pegou na alça, quando você passa, a pessoa pega com a mão aquilo e você, nossa, mas você vai se queimar? E a pessoa não sente. Não, como é que eu sei que aqui nós estamos tratando de um elemento de sensibilidade? Os registros. Você olha depois a mão da pessoa e você vê que ela realmente se machucou e ela não sente. Às vezes a pessoa nos coloca isso de outras formas. Ela diz assim, que ela foi ao médico, o médico queria fazer uma pequena extração de uma unha, do dedo, do pé, e que ela disse, não, doutor, pode tirar, eu não tenho muita dor, não, eu sou resistente à dor, sabe? E o médico aplicou muito pouco anestésico e acabou retirando, e ela realmente não sentiu. Isso vira, às vezes, até motivo de, numa sociedade como a nossa, de orgulho, algumas coisas, de ser resistente à dor. Dor, e não apenas dor, sensibilidade, ok? Veja, aqui eu quero mostrar para vocês um fator. Diferentemente de como estávamos vindo até agora, aqui eu inseri o fator familiar, o fator de outras pessoas com a mesma corporeidade. Dependendo de como é a EP de uma pessoa, esse sistema de correspondência de família de outros como ela tendem a reforçar. Ela pode ficar com a impressão subjetiva de que ela não é um caixão, que nós somos caixões. Sabe? Ela, e se você se relaciona com uma pessoa dessas, isso acontece. Vamos supor que você se apaixonou por uma pessoa dessa. Mas você se apaixonou, olha como é, olhem que coisa interessante isso. Quando eu vi isso no consultório, tratando as primeiras vezes de elementos somáticos, eu achava, nossa, mas é muito curioso, né? Até enraizar e compreender o fenômeno. Vejam, como é que você vai se apaixonar por um caixão? Se eu levar vocês numa casa funerária, vocês vão chegar lá, vão olhar um caixão de defunto e vão se apaixonar, acham provável algo assim. Quando muito, podem achar bonito, há caixões realmente bonitos. Agora, se apaixonar é meio demais, não é? É que você vê outra coisa, você não está vendo o caixão. Não, você não está vendo o caixão. Você está vendo uma pessoa, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Mas esse com quem você está estabelecendo a interseção, inclusive às vezes matrimonial, é um caixão. Para ele é um caixão. Como você viu outra coisa, você vai descrever e pelos caracteres eu chego a isso. Olha como é que se diz. Quais são os caracteres de um caixão? Por exemplo, é constante, não é? Ou um caixão fica mudando toda hora? Não. Então a pessoa diz, a moça diz, ah, me apaixonei por ele porque ele é constante. Ele é sólido, sabe? Ele não fica variando toda hora uma coisa, outra hora, não. Ele é sempre o mesmo. Eu sei onde estão as coisas. Isso me dá segurança, uma pessoa estável. Olha aí. São os caracteres do caixão que ela acessou. Não é? E ele, por sua vez, quais são as necessidades de um caixão? Ela pode envernizá-lo, não é? Quando desbotar. Pode cuidar para que não tenha umidade, pode ilustrar. Então ele empresta à companheira propriedades funcionais. Isso, por favor, se a intercessão se dá preponderantemente pelo caráter somático. Okay? Se for outro elemento que está em andamento, é claro que nem de longe será por aí. Muitas pessoas se têm como caixões, mas elas não, isso, entre os tópicos estruturais, não conta nada para ela. 1% da estrutura de pensamento, então isso e nada é a mesma coisa. Ela está imbuída de outros tópicos estruturais. Quer dizer, quando isso tem uma determinação tópica, quer dizer, todos os tópicos que habitam a pessoa, quando este é muito forte. E isso é só você ter atenção e observância na historicidade da IP da pessoa, você acaba chegando a esses pontos, a esses fatores, tá bom? Bem, agora nós temos lições muito mais profundas aqui agora. No início, eu coloquei a figura humana e tudo para que vocês pudessem se identificar, para que a lição se tornasse mais amistosa, botei partes do corpo e tudo mais. Mas claro que vocês compreendem que esse tema ele é complexo e ele tem muitas dimensões aqui de profundidade. E agora já vamos ver outras delas. Nas aulas iniciais eu mostrei para vocês que algumas pessoas, elas não, a corporeidade delas, às vezes a maior parte não era o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, que muitas vezes era o jardim. Lembra o exemplo daquela menina da biblioteca, dos livros, dos vestidos? Pois é. Aqui vocês estão tendo mais um exemplo disso na prática dos fatores que são dinâmicos. Vejam, algumas pessoas, elas serão como moinhos com asas de borboleta, bem como vocês estão vendo aí. Elas ventam, sabe? Elas simulam elementos existenciais que não são próprios de um ser humano, mas que pela maneira e pelo contexto nos quais isso se promove, vocês dirão, nossa, mas é um ser humano. Eu escolhi essa imagem aí porque ela traz algumas dificuldades, assim, e dubiedades. Porque se você não tiver profunda observância e acuidade na historicidade da IP da pessoa, você vai cometer gafes tremendas. Um moinho é algo que promove isso. Vejam, esses moinhos na Europa hoje nem são usados mais, eles eram usados para moer grãos, sabe? Então hoje já tem outras maneiras, mas ficaram lá como enfeites, são muito bonitos. Tem por todo lá o sul, Mediterrâneo, Grécia, toda Holanda tem também, até a metade da Europa vocês ainda encontram muito. Pois bem, o moinho, ele se move, não é? Uma parte dele é móvel, as pás, onde estão ali as asas da borboleta, isso aí simula vida, simula movimento, mas outra parte dele é fortemente estática, tal qual um farol. Essa mistura de elementos estáticos com elementos parados leva um terapeuta que não enraizou devidamente esses registros há muitas dubiedades. E é assim que muitas vezes você vai dar um tratamento que seria da parte ali da borboleta que aparece, e ignorando o moinho, e outras vezes dará tratamento à parte do moinho, ignorando a parte de pedra do moinho, ignorando a parte que venta e que se move. Por que que isso ocorre? Porque a pessoa às vezes dá ênfase a pontos da somaticidade dela, que não são os mais relevantes, mas aqueles que para ela parecem ter relevância. E aí é como uma pessoa que vai ao médico e diz, doutor, por favor, olha aqui, eu estou com essas manchas, me dá um desfolhante. Desfolhante é para a planta, meu filho, não é para a pessoa. Não, mas me dá algo que possa limpar a minha pele. E o médico sabe que o problema é um câncer hepático. Não vai dar nada para a pele, vai tratar o fígado. mesma coisa aqui. A pessoa diz, ai, as pás estão com problemas, etc. e tal, e você sabe que não é nada disso. Tem que tratar um moinho urgente, que vai cair com tudo e vai levar essas pás todas com ele. Agora, retornando. Você, eu sei que é complicado essa parte. E vocês têm que ter muita atenção aqui. Esse é um dos pontos decisivos da nossa aula de hoje. Olha, quando você olha para uma pessoa, o cérebro, ele é cognitivo. Você aprendeu desde criancinha isso. Então você olha para uma pessoa e diz, é menino, é menina, é novo, é velho, é alto, é baixo, é esquerda, direita, é isso, é natural. Isso, você não precisa fazer nenhum esforço. Você olhou, teu cérebro já catalogou tudo e já te disse do que se trata. Ok? Isso, claro, são os nossos prejuízos, não tem jeito. Nós vivemos com eles nos ajudam e se não tivéssemos, o mundo hoje seria um problema para nós. Cada dia de manhã teríamos que aprender tudo do zero de novo. Pois bem, a questão é que na clínica você tem que desacostumar esse olhar. Você tem que quebrar este olhar e ensiná-lo a ver isso que vocês estão vendo ali na tela. Algumas pessoas, elas são isso que vocês estão vendo literalmente na tela. São moinhos de pedra cujas ventosas, cujas lâminas, as pás, são asas de borboleta. Olhem que coisa! Sabe, elas são isso, somaticamente, quando elas pensam nelas mesmas, elas se pensam e se sentem assim. Elas têm demandas, elas têm buscas, elas têm elementos somáticos que se vinculam a isso. Então, se você chega para uma pessoa dessa e diz para ela, sabe, a brisa quando sopra do mar para a terra, porque não é um fenômeno. Aqui para nós ele é complicado, mas em alguns países, dependendo da orientação marítima e do mar, e na Europa vocês sabem que tem vários mares, é muito interessante, sabe? É suave, é sereno, é diferente como é para nós. Você diz isso para a pessoa e ela começa a se sentir bem. E ela às vezes nem sabe por que está se sentindo bem. É como se você estivesse acariciando literalmente a pessoa. Ao falar isso, essas pás, essas asas de borboletas começam a bater suavemente, sabe? A girar, o céu fica bonito, isso tudo ela começa a vivenciar e não tem a menor ideia do que está acontecendo com ela. Você simplesmente está falando de um fenômeno. Claro, você está falando desse fenômeno porque você viu isso, esse farol. Sabe? Você já sabe. Algumas pessoas gostam muito de fotografar edificações assim, ó, torreformes, com pedras, não é? Que são ao mesmo tempo pesadas, mas têm partes leves. Há muitas coisas assim no mundo. A pessoa está adorando o que você está falando. Se ela se identifica de uma maneira positiva com isso aí, ela vai dizer, puxa, eu me sinto tão bem de ouvir você falar. Parece que você me conhece tão bem. O que você fala faz todo sentido para mim. Olha aí, mas claro, você está falando da própria corporeidade dela de uma maneira elogiosa, respeitosa, sabe? Eu estou dando exemplos para vocês producentes no sentido de um endereçamento clínico, mas lembrem que para o outro lado também pode ser usado, e é, causando estragos tremendos em algumas pessoas, tremendos. Sabe, mas vocês estão aprendendo isso para usar para quê? Para a clínica, para aprender, para crescer com isso aqui. Tá bom? Agora nós vamos ao intervalo.